Além dos fatos.
Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Mas Jesus respondeu: Eu digo a você, não 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, versos 21 e 22.
Uau, boa tarde para você ligado, ligada na Voz da Esperança. Já estamos chegando, estamos juntinhos aqui mais uma vez. Perdoar, hein? Olha aí, perdão. É fácil para você perdoar? O Além dos Fatos está começando, fazendo essa pergunta para você ligado aqui na Voz da Esperança. Perdoar não é tão fácil assim. Ou será que para você é tranquilinho, de boinha, como diz o pessoal? Quando alguém nos machuca, o natural é ficarmos remoendo, né? É ficar com aquilo ali guardado, até alimentarmos nosso rancor em relação àquela pessoa. Mas o que a Bíblia fala sobre o tema do perdão? Por que é tão difícil perdoar, hein? Opa, Larissa, uau, o negócio hoje tá legal aqui, porque essa é uma conversa boa, que mexe com todo mundo, né? As pessoas, eu vejo isso, pode acontecer com a gente também, né? Ah, eu não vou perdoar, né? Eu não perdoo, não perdoo. Não, né? É tão comum, né, ouvir essa a afirmação com esse peso, né? Eu não perdoo e pronto. Tá fazendo bem? Pastor Gilmar Batistotti, Larissa Oliveira, olá!
Tudo bem, Veri?
Como estão?
Tudo certo, graças a Deus. E aí, pastor?
Hoje aqui. Tudo bem.
Acho que é a temática, né? Deixou todo mundo assim concentrado. Será que a doutora Welida também tá?
Doutora Welida tá aqui com a gente.
Doutora Welida Dancini.
Eu tava verificando se estamos 100%
aqui, ouvindo a gente?
Veri.
Está nos ouvindo?
Estou ouvindo.
Aê!
Claro que não tão bem quanto na semana passada, mas
pessoalmente
é verdade, foi tete a tete.
E como foi em Paragominas?
Ai, foi maravilhoso, nossa gente, foi, me senti muito amada lá, participei da programação na igreja, lindíssima, lotada de gente, mas eu fiz uma palestra numa escola municipal. Gente, eu fiquei impressionada, a quadra da escola lotada de pais que não tinha mais lugar para sentar.
Que legal.
Fiquei impressionada com o comprometimento dos pais com a educação dos filhos. Que muito beça. Feliz, um abraço para o povo lá de Paragominas.
Você trouxe um isopor de açaí e umas castanhas,
né? Ai, pastor.
A castanha tá a semana toda.
Uma frustração com Paragominas, porque agora é entre safra.
É verdade, é verdade.
Não tinha açaí para eu trazer, embora eu tivesse encomendado 10 litros de açaí, eu não vi com nenhum mililitro, nada,
É verdade, esse período entre safra, daí o preço é mais alto e é mais difícil também encontrar.
A busca
verdade, é verdade. Eu estou guardando os 4 litros que ainda me restam lá no congelador, né? Agradeço o pastor João Batista, que é aí de Belém, que providenciou, então... Mas daqui um pouco passa entre safra. Mas que bom, a gente fica feliz que foram bons momentos.
Aí a oferta e a procura se equilibram.
É verdade.
Veri, o pessoal pode acompanhar a gente por YouTube também, pelo YouTube também.
É verdade.
youtube.com/Novo Tempo Rádio. Só abrir aí no seu aparelho celular, na sua televisão, no seu computador. Abre o YouTube e escreve Novo Tempo Rádio. Já vai ver a gente aqui, nossa live acontecendo. E a nossa enquete também já está aberta para você participar com a gente. Você perdoa com facilidade? Porque o tema de hoje é perdão. Perdoar para ser perdoado. E aí, 71%, pastor, disseram que sim, eu perdoo com facilidade.
Que coisa boa.
29% coisa disseram boa. Que não. Eu tenho um pouco mais de dificuldade aí na hora de perdoar. Guarda aquele rancinho, sabe?
Remói um pouquinho, né?
Olha, tem um pessoal de Paragominas aqui, Deni Girardi.
Olha só que legal.
Gente, também deixar lá no congelador. Não, aí vai ser o rolê vai ser muito grande. Mas eu fiquei feliz por esse resultado aí.
Pois é,
interessante,
pastor.
Que coisa boa. E talvez os outros 30%, e sejam relacionados às vezes às visões equivocadas que a gente tem sobre perdão.
Pode ser.
Né? Como, por exemplo, quem perdoa esquece. Né?
Uhum. Olha aí.
Inclusive, já vou fazer aqui o pedido da caneta, né? Eu sempre esqueço hoje, de pegar caneta. Aí eu sento.
Não tem problema,
peço
estou
a caneta
aqui.
Pro velho.
Estou aqui para ser seu braço.
Mas muito você obrigada.
Você está perdoada por esse esquecimento. Tá tudo bem. E eu estou curioso para saber quais são os efeitos benéficos do perdão para a saúde emocional. Estou curioso.
Inclusive, para ajudar a nossa audiência, né, a compreender bem esse processo, para responder na próxima, né?
É, pois é.
Quem sabe diferente. Hã?
Por isso que a gente está com ela. Quinta-feira é o dia dela aqui no Além dos Fatos. Doutora Welida Dancini. Doutora Welida, que a gente chama de doutora porque ela, de fato, é doutora em psicologia. Doutora Welida, seja bem-vinda ao seu programa mais uma quinta-feira. E se apresenta aí para o pessoal que está chegando agora.
Ai, obrigada. Bom, eu sou psicóloga clínica, atendo no consultório, atendo de forma online, tenho uma equipe de profissionais que trabalham comigo também, que eu supervisiono o trabalho deles para dar o melhor atendimento para todas as pessoas que buscam ajuda profissional. E vocês podem me encontrar pelas redes sociais, o Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, pelo arroba DRA Welida Dancini, ou no telefone, no WhatsApp do meu consultório, que é 44 99806 4220. Você também pode fazer contato aí comigo e com o pessoal da minha equipe, todos são muito bem-vindos.
E quem quiser ver a doutora Welida pregando a palavra, além, claro, dos seus trabalhos, né, que ela faz pelo Brasil, né, onde também prega a palavra, a encontra num certo canal de televisão, não é isso?
Pois é, eu ainda tenho que me acostumar com isso. Na TV Novo Tempo, às sextas-feiras, 22 horas, com reprise aos domingos, às 8 da manhã, às segundas, às 14 horas da tarde também, o programa A Mensagem por Elas, uma palavra bíblica para o seu coração, aí, sermões voltados para mulheres, em que a gente se aprofunda na palavra de Deus que nos alimenta, nos transforma e nos salva. Então, sejam todos muito bem-vindos também à TV Novo Tempo, programa A Mensagem por Elas.
Lembrando que nós temos uma equipe, um time de mulheres inspiradoras, inspiradíssimas, né, que traz essa mensagem nas sextas-feiras, como a doutora Welida bem destacou. Pastor Gilmar Batistotti e Larissa Oliveira.
Pois é.
Eu posso começar...
A indicação dos livros.
Isso, vou sugerir um livro.
Dica
aqui.
De leitura.
É, eu quero sugerir esse
É livro. O nosso momento Dica de Leitura com Gilmar Batistotti.
Sobre esse tema...
Eu quero
tema,
uma vinheta.
Sobre esse tema, é um dos livros que eu li assim, que mais me marcaram. Ele é pequeno, então você vai ler numa sentada, né? São 190 páginas aqui. É uma história real sobre perdão. O poder sobrenatural do perdão, tá?
Já quero,
então, hein? Vale a pena. Como é uma história e dentro dessa história descrita, é um filho e um pai que escrevem essa história... Ele apresenta princípios sobre perdão que são muito interessantes. Vale a pena, tá? A leitura.
Foi o nosso Dicas de Leitura com ele, Gilmar Batistotti, pastor.
Foi a recomendação de um amigo, e como ele é um amigo assim que tem, né? Uma pessoa assim, né, que eu admiro, tem muito apreço, eu falei, você está recomendando, vou ler. Então, e realmente vale a pena.
Vamos entender, então, o que é perdão, velho?
Vamos.
E eu queria entender perdão
emergir.
Numa perspectiva da psicologia e também numa perspectiva bíblica. Não sei se vai ter uma diferença entre um e outro, mas eu gostaria que a doutora trouxesse, né, uma definição do perdão e aí o pastor também complementasse com esse lado bíblico do assunto. Doutora, por favor.
Bom, o perdão... Na psicologia, a gente vê isso como um processo que é complexo, ele tem várias faces, o perdão, que envolve uma renúncia voluntária do ressentimento, da raiva, de um desejo de vingança em relação a alguém que te machucou, que te feriu, que te prejudicou. Mas isso não significa que você vai esquecer o que aconteceu. não necessariamente isso vai acontecer, e não significa que porque você não esqueceu, você não perdoou. Porque o único que consegue esquecer, de fato, é Deus, que fala que ele, a Bíblia diz que ele joga nas profundezas do mar os nossos pecados e deles não se lembra mais. Todas as, aquelas questões que envolvem o nosso emocional, que mexem muito com o nosso emocional, a gente vai se lembrar, o que não significa que a gente não perdoou, significa que a gente pode continuar se lembrando do acontecimento, mas o que marca mais distintamente o perdão é que isso não nos gera mais sofrimento, embora a gente possa estar lembrando dos acontecimentos. Eu costumo dizer que perdão é uma escolha, é quando a gente escolhe que a gente vai se tornar emocionalmente livre, que não vai continuar carregando o peso do sofrimento, da dor, do ressentimento de algo que aconteceu na nossa vida.
Olha aqui, pastor Gilmar e doutora Welida, Larissa, eu gostei muito da introdução do capítulo destinado à cura envolvida no perdão, no nosso guia de estudo Mente Feliz, tá? Que daqui a pouco a gente vai mostrar para você com mais detalhes. O perdão está relacionado à boa vontade de dizer adeus ao ressentimento, à indiferença e à atitude de julgamento para com alguém que machucou você injustamente. Ele o leva a praticar compaixão, bondade e até amor por quem o feriu. O perdão não finge que não teve dor no passado, mas ajuda a levá-la a não... a evitá-la, né? Não levá-la para o futuro. Olha que interessante.
E dentro da visão bíblica, né, a gente pode relacionar aí o que a doutora falou, a gente tem várias traduções para as palavras usadas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento para perdão. Então pode significar eu vou levar embora, mas eu gosto da expressão que diz eu vou cobrir. Isso usado no Antigo Testamento, que é a expiação, né? Então vou cobrir os seus pecados. Então você cometeu um erro e o Senhor nos perdoa cobrindo aquele erro. E como a doutora mencionou, o Senhor é aquele que esquece. Não, isso é uma capacidade, nós só se tivermos amnésia. Né? Só se a gente tivermos perda de memória. E não tem como a gente ter perda de memória, a não ser, eu acho que num trauma, às vezes dá perda de memória, né, doutora? Num trauma traz perda de memória, acidente traz perda de memória, né?
Isso, e quando às vezes pode acontecer da situação ser extremamente impactante e o acontecimento ser retirado da nossa memória mesmo, mas isso são casos de exceção, a regra é que a gente vai se lembrar, e um dos mitos que existe é esse, que assim, eu não perdoei porque eu não consigo esquecer o que aconteceu, mas você não precisa esquecer. Eu costumo dizer que, assim, quando você tem um machucado, você lembra o que aconteceu, que te feriu, machucado no seu corpo, né? Me cortei no braço. Eu lembro o que aconteceu, como foi que eu me feri, quanto sofri com aquela ferida, se tive que dar pontos. Eu lembro de toda a história. Só que hoje eu não sinto mais dor, porque já foi cicatrizado e ficou no passado. E a gente também, isso acontece no nosso emocional, a gente se lembra de tudo o que aconteceu, mas não me gera mais dor, porque o perdão cicatrizou essa situação e eu sigo livre emocionalmente.
É a grande experiência, né, do perdão, tá aí, né? Não vai esquecer.
E tem uma outra palavra ainda no Novo Testamento que pode ser traduzida como graça, porque o ato que Deus perdoar, e a Larissa... começou com o questionamento de Pedro para o Senhor Jesus, né? Até quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Ele sugere 7, porque o máximo que estava dentro da tradição eram 3. Então eu dou 3 oportunidades. Então ele já sugere até 7. E aí o Senhor vai dar a resposta mostrando que esse número é infinito. Não, até 70 vezes 7. E na sequência, o Senhor vai ilustrar essa explicação através de uma parábola. Chama-se a parábola do credor incompassivo. E nesta parábola, a gente vai ter uma dívida que é perdoada, uma dívida impagável que é perdoada. Então, assim, eu não mereço, mas fui perdoado. E aí tem uma dívida pagável, porque o Senhor perdoa aquele devedor. Mas aquele devedor tem alguém que lhe deve, e uma dívida pagável. E na dívida pagável, ele não oferece o perdão. Então, é assim, perdão é algo que eu, no sentido espiritual, eu não mereço. Da minha natureza pecaminosa, receber o perdão. O Senhor me oferece o perdão. E agora, eu ofereço o perdão para aquele que está perto de mim? Então, só para a gente entender aí o significado, e eu estava buscando aqui o texto que a doutora citou, que é Miqueias capítulo 7, verso 18. Quem, ó Deus, eu gosto muito dessa forma como o profeta apresenta, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retorna, não retém a sua ira para sempre, porque ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, nas regiões abissais. Sabe que 100 metros para baixo são as regiões abissais. Então, não tem como... Então, essa é a ação do Senhor. Agora, só o Senhor tem essa capacidade.
Pastor, eu queria recapitular aqui o verso que a gente trouxe no começo do programa, que o senhor bem mencionou agora, sobre 7 vezes e o símbolo, né, que é esse número 7, que o senhor falou que na tradição era 3, e então ele usa 7 para mostrar que não tem um limite. Seria isso?
Não, quando ele sugere, ele está sugerindo uma extensão de perdão. Quando okay. Pedro sugere... Uhum. Mas na resposta de Jesus, daí não. É 70 vezes 7. Ou seja, é uma totalidade. Não existe limite para o perdão de Deus. Então, Pedro está dando uma sugestão de limitação. E o Senhor está dando uma resposta de ilimitado. Algo ilimitado. Não tem como.
Doutora Wélida, eu não sei se o Kveri quer pontuar alguma coisa.
Não, daqui a pouco é a participação do pessoal, mas ainda estou...
Tá legal.
Análise.
Antes de eu fazer essa pergunta para a doutora Wélida, o professor Altamir Gomes está mandando um abraço para o senhor, viu, o pastor Batistotti? Ele falou assim, boa tarde. Abraços ao pastor Batistotti, um homem que eu amo muito, professor Altamir Gomes. Um abraço também para a Ana Maia, que está aqui com a gente. Povo maravilhoso. E comentou, viu, meu esposo tá no interior do Pará, cidade de Moju, num lugar rico de açaí. Aí o açaí, pastor.
Olha aí.
Piquiá, pupunha.
E a boca vai encher de água. As glândulas gustativas.
Mostrar pra gente que a gente aceita, né?
É verdade. Um abraço pro Altamir, tá?
Olha aqui, Larissa. Oi. Nosso amigo Wagner Lucena disse o seguinte: o perdão é como uma cicatriz, não dói. Mas as marcas ficam apenas nas lembranças. Uhum. Wagner é de Maringá, no Paraná.
E eu acho que tem a ver, né, doutor, essa questão de... Ele não interfere mais no meu relacionamento com o meu próximo, se eu decidir perdoar. Eu acho que esse é um aspecto importante. Não sei o que você pensa sobre isso, mas em alguns casos, mesmo o ato de perdoar não significa um resgate imediato de um relacionamento que passou por um rompimento, que houve uma quebra de confiança. Queria que você...
Exatamente, pastor. Esse é um outro mito que às vezes as pessoas acham assim, mas eu não consigo conviver mais com essa pessoa. Perdoar não significa que eu precise conviver com essa pessoa, não significa que eu preciso estar próxima dessa pessoa. Eu posso perdoar, ou seja, me libertar dessa mágoa, desse rancor, me permitir me curar dessa ferida, mas mesmo assim estabelecer limites de segurança no relacionamento. Muitas vezes essa situação ela pode nos estar ensinando de que eu estava tendo um limite muito próximo com essa pessoa e que eu vou entrar num nível de um relacionamento saudável se eu estiver um pouco mais distante, estabelecendo alguns limites maiores. Então, a depender da situação, pode ser que seja até necessário eu romper totalmente nesse distanciamento e me posicionar distante dessa pessoa. Por exemplo, em casos de abuso sexual, por exemplo, são situações extremamente traumáticas, muito difíceis da gente lidar com isso. E para me proteger, ou para proteger a pessoa que eu amo, eu posso decidir que eu nunca mais quero estar próximo dessa pessoa. isso não significa que eu não tenha perdoado o que aconteceu. São coisas diferentes que a gente costuma juntar. Então, eu posso perdoar a pessoa, mas mesmo assim não querer estar me relacionando com a pessoa. São coisas separadas, não significa porque eu não estou próxima, porque eu não voltei a me relacionar do jeito que me relacionava antes, que eu não perdoei. Um caso de traição, eu posso perdoar e ainda assim decidir me separar da pessoa. Então, a gente tem que olhar para essas questões de forma distintas.
Eu gosto gosto dessa maneira como você colocou, porque eu gosto dessa questão de eu tenho que proteger os meus relacionamentos e também entender os meus limites para que esse relacionamento seja saudável, esse relacionamento seja respeitoso, mas eu não guardo no coração aquilo que me atormenta, aquilo que vai me angustiando, aquilo que vai me perturbando. E que vai me trazer problemas emocionais, né? Resultados muito sérios para o indivíduo que não se liberta disso. Né?
É muito isso, porque a gente precisa olhar que o perdão, ele não é necessariamente ou exclusivamente sobre o outro. O efeito sobre o outro é um efeito colateral do perdão. Em primeira instância, o perdão é sobre mim. Eu não perdoar não é porque o outro mereça. Eu ouço muito isso no consultório. As pessoas falam assim, doutora, como eu vou perdoar? Ele não merece, ela não merece o meu perdão. E assim, realmente o outro pode não merecer, mas você merece se libertar emocionalmente. Então você perdoa não é com base no merecimento do outro. Você perdoa porque você escolhe se manter livre emocionalmente dessa situação, respeitar a sua condição, a sua saúde emocional. Então, perdoar é um ato de amor e de um ato de auto-amor e de auto-proteção também.
Eu tenho uma outra pergunta aqui para a doutora, do porquê que perdoar é tão difícil, né? Ah, inclusive o Gerson, ele comenta aqui, o que, que é mais fácil, perdoar ou pedir perdão? Doutora, por que a gente tem essa trava? Porque eu não sei dizer se os ouvintes têm isso também. Mas tem gente que tem mais facilidade pra, por exemplo, perdoar o outro do que se perdoar de alguma coisa que fez. Ficar remoendo aquilo na cabeça um tempão. Tem gente que é o contrário. Não. Ah, errar é humano, eu errei, a vida segue. Agora, se outra pessoa faz alguma coisa comigo, daí a história é diferente. Por que, que a gente tem essa trava com a questão do perdão?
Essa é boa.
São três coisas diferentes, Lari. Uma coisa é a minha capacidade de pedir perdão, isso requer muita humildade para você reconhecer para o outro que você errou. Então, uma questão é você, a sua capacidade, a sua facilidade de pedir perdão. Outro é de você perdoar. São coisas diferentes. Pedir perdão é um movimento e perdoar quem errou com você é outro movimento. E uma terceira faceta seria o auto-perdão, praticar o auto-perdão, que também para algumas pessoas é mais fácil, para outras é muito desafiador. E tem muito a ver com a maneira como a gente se cobra, com a maneira como a gente lida com a busca de perfeição, quando eu sou muito rígida comigo, quando eu sou muito inflexível, muito perfeccionista, eu tenho muita dificuldade de aceitar que eu errei e de me perdoar. E na realidade, o perdão é você, o auto-perdão é você aceitar a sua humanidade, que você é fraca, que você é falha, que você vai errar, porque o germe do pecado habita dentro da gente e, infelizmente, vezes ou outras, isso vai acontecer e aí a gente tem que exercitar a nossa humanidade, a nossa humildade e correr para aquele que tem a solução para os nossos erros, que é nos apegarmos a Jesus, aceitarmos a graça de Jesus, que nos perdoa dos nossos pecados e nos sustenta para nos fazer fortes naquelas situações que nós somos frágeis.
E espiritualmente, de alguma maneira, isso está associado à forma como eu vejo Deus atuando na minha vida. Porque se eu tenho a compreensão clara de que Deus é um Deus amoroso, de que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, eu vou ter a certeza de que Ele me perdoa em qualquer situação, porque não existe, como a gente falou lá no início, limites para o ato de perdoar do Senhor em relação a mim. Logo, não pode haver um limite de mim em relação ao próximo. Então, no ato de eu me perdoar, é a forma como eu estou vendo Deus. O ato de eu oferecer o perdão para alguém também é a forma como eu estou olhando a Deus. Porque, espiritualmente, por que a gente não tem disposição para perdoar? Porque nós estamos desconectados de Deus. E essa desconexão de Deus não me dá uma visão correta de quem Ele é e nem do meu próximo. Por isso que o resumo dos mandamentos é amar a Deus e amar ao próximo. Então, quando isso está claro para mim, então, olhando para uma ótica espiritual aqui, Larissa, então, quando está claro para mim, eu vou ter percepção de como eu devo tratar o meu próximo. Quanto melhor eu olho para Deus, melhor vai ser meu olhar para o próximo. E o melhor o olhar que eu vou ter para mim mesmo. É interessante quando a gente vai olhar, relembrar a oração do Pai Nosso, né? Que há uma súplica de perdão aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como o quê?
Nós perdoamos os nossos devedores.
Então é assim, né? Eu, Senhor, eu sei que o Senhor vai me perdoar. Então eu tenho uma visão correta disso. Agora, como é que eu estou olhando o meu próximo? Então, a gente tem uma natureza contrária a isso olhando no aspecto espiritual. Então, quanto mais afastado eu estou dessa visão do Senhor, dessa incompreensão do amor, mais difícil vai ser para mim me sentir perdoado e oferecer o perdão também, ou pedir o perdão quando eu erro.
Olha, o tempo perdoa, mas não dá trégua.
Então, é implacável.
Vamos para o intervalo e já voltamos porque está quente o papo.
Além dos fatos.
Existe predestinação? O bem e o mal vêm de Deus? Por que as pessoas boas sofrem? A resposta para todas as suas dúvidas está na Bíblia e você pode estudá-la com a gente. Mande uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449. 12 98244 4449 e peça seu estudo bíblico gratuitamente.
A CPV Editora preparou uma promoção especial para esta Semana Santa. De 24 de fevereiro a 31 de março, você pode garantir até 20% de desconto em produtos selecionados. Para aproveitar, envie um WhatsApp para 15 98100-5073. 15 98100-5073. E tem mais, diga que ouviu esta promoção na Rádio Novo Tempo e ganhe um desconto na hora. Não perca essa oportunidade. CPV para toda a vida.
Os sucessos da gravadora Novo Tempo, você ouve aqui. Suas músicas favoritas. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Novo Tempo.
Vitória, vitória em nome de Jesus. Vitória, vitória em nome de Jesus.
Música que toca o coração.
Olhe em volta, a escuridão é o habitat do opressor.
A voz da esperança.
Tu me sondas e me conheces bem.
Amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. O elogio é uma forma de amar e também um instrumento de conexão. Às vezes é difícil de elogiar, mas vale a pena. a sua relação com o outro vai se tornar mais forte. Só que para funcionar, precisa ser verdadeiro. Encontre um motivo para elogiar. Seja específico e faça em particular. Novo Tempo, juntos com você.
O conhecimento da verdade traz paz, liberdade e confiança em um Deus que nunca falha.
A Bíblia tem uma mensagem que é urgente.
Quer saber o futuro que nos aguarda? Com o pastor Rafael Rossi, vamos descobrir a resposta na Bíblia.
Ainda que o mundo esteja em colapso, na Bíblia, na palavra do Senhor, nós temos segurança.
Ouça o Arena do Futuro todo domingo às 7 horas da noite, horário de Brasília, aqui na Novo Tempo.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo.
Vamos de hoje volta.
Falando sobre perdão, Véry. Perdão,
você tem um coração perdoador?
Eu procuro ter, pastor. Mas sou falha. Mas eu procuro ter.
Nos perdoa.
Mas lembre que, ó, perdoar não é esquecer. É.
Mas é isso, né?
Perdoa. A gente trabalha a mente.
Perdoar não é esquecer.
E o coração.
A gente já viu a beleza disso no primeiro bloco. Esqueceu? Tipo uma amnésia, um problema, né? Não foi um exercício.
Como é que é? Não é esquecer, não é achar que o relacionamento vai ser... voltou como antes. Isso é mito. E eu vou até acrescentar, doutora, perdoar não significa que a gente tem que achar que aquilo que o outro fez foi correto. Porque às vezes a gente... Nem achar o que é correto, né? Mas assim... Parece que eu tenho que aceitar o que o outro fez pelo fato de estar perdoando. E não é sobre isso, né? O que você fez continua sendo muito ruim, muito mal. Isso me machucou de uma forma tremenda, mas eu não vou carregar isso em mim. Né?
E aí eu vou aproveitar, e já que você trouxe aí um mito, vou falar mais um mito que eu ouço muito no consultório.
Mito ou verdade?
É, pois é. As pessoas falam assim, olha, quando Deus quiser, eu perdoo. Então, jogando para Deus isso. Aí
Deus
eu costumo dizer
perdoar.
Assim, então você já pode perdoar. Porque será que Deus, ele fala assim, olha, eu quero que você perdoe no dia 27 de outubro de 2032. Até o dia 26 eu não quero que você perdoe.
Fora de cogitação.
É assim? Então, se é quando Deus quer, então já pode perdoar, porque Deus já quer que a gente perdoe e que a gente seja perdoado e que nós nos perdoemos também.
Olha aqui, nesse ambiente temos um presente especialíssimo para você, que é...
Tem um capítulo exclusivo sobre o assunto, Véry.
É o capítulo, a página 16, né? Terceiro capítulo, que está tratando exatamente do perdão, perdoar cura. É o nosso guia de estudo Mente Feliz, escrito pelo Dr. César Vasconcelos, que é médico psiquiatra, é preparadíssimo.
Tem um programa aqui na rádio também, na TV.
Sabe pouco, né, da mente, da questão, das questões envolvendo a mente, né? Pois é, uma vasta experiência no atendimento, né, na sua área, né? Que é a psiquiatria, e escreveu pra gente Mente Feliz para nos ajudar muito. Eu separei aqui alguns parágrafos só para atiçar você, para pedir a revista e descobrir mais. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ó, o perdão não muda necessariamente a pessoa que errou e foi perdoada. Em alguns casos excepcionais de perdão, o ofensor pode decidir mudar para melhor pelo impacto positivo exercido sobre sua consciência como reação ao perdão e merecido, recebido. Olha só que pesado, que forte, né? Então, peça aí a sua revista Mente Feliz. Larissa vai dizer quanto custa, porque alguém reclamou aqui, né? Alguém reclamou aqui no YouTube, né? Olha, eu tô tentando anotar aí os números quando o Véry fala, mas eu não consigo, né?
Ai, ai, ai.
Então, é por isso que eu sempre falo pra Larissa falar como é que o pessoal, e o pastor Gilmar também, como é que o pessoal faz pra pedir aí seu guia de estudo.
E amanhã, então, se tá assistindo a gente pelo YouTube... Amanhã nós vamos escrever, amanhã não, segunda, né? A gente vai escrever uma plaquinha lá com um número, porque visualiza também, daí a gente mostra.
Não, mas tem o nosso GC também.
Tem o GC, então tira a foto do GC. Tá ali, ó. Já apareceu o GC.
Já apareceu.
Até eu estou enxergando o GC daqui de longe.
Gente, no YouTube tá muito chique aí, então você pode chegar.
É verdade.
Tem espalha pro pessoal que o YouTube está transmitindo o nosso programa. Né? Tem uma galerinha aqui, mas a gente quer mais pessoas vendo o programa Além dos Fatos.
Ó, tira uma foto.
Vendo o contato aí também.
Tira uma foto enquanto o Veri fala.
Isso.
Daí já sai o Veri na foto.
Olhando aí o nosso contatinho lá, ó, pra você pedir o guia de estudo. Mas Larissa vai falar também pra quem
Vou
tá
falar.
Só no áudio.
Exatamente. Tem gente dirigindo agora, né, Veri? Voltando do serviço, buscando as crianças. Então anota aí, 012981510081.
Digita.
12.
Ah, tá.
Só pra.
Perdão.
Perdoado, velho. 012981510081.
Ótimo. Digita eu quero, tá? Eu pra gente saber o que você quer. Ó, tem uma fala boa aqui da Rosângela Quaresma, a nossa Rosa Quaresma.
Ah, oi.
Estava me programando para enviar açaí pra vocês, mas mudei de residência pra ficar mais próximo da igreja. Agora eu preciso me organizar, né? Porque precisa ir de avião nos Correios, olha lá.
Ah, ficou longe agora.
Pois é.
Ah, tá tudo bem. Ah,
mas ela tá se organizando lá, ó.
A gente agradece. E essa palavra, estou me organizando, enche o nosso coração de esperança.
Ela ainda pretende enviar açaí e castanhas para vocês, amigos.
Que delícia. Ai, que delícia.
Rosa, o melhor de tudo é a sua audiência.
Com certeza.
Eu sei que você espalha para todo mundo aí também, que o Além dos Fatos é uma excelente opção. Agora tem pergunta boa chegando.
Exatamente, velho. Só um comentário rapidinho em relação à revista. É, lembrando que é um presente dos Anjos da Esperança.
Gratuito.
Então, pra quem pede, não paga nada. É um presente que você vai receber. Prova disso
grátis.
É a Sidilene. Ela comentou que a revista dela, inclusive, já chegou.
Olha que bom.
A revista que ela pediu foi Na Mira da Verdade. E ela tá agradecendo aqui, dizendo que a revista dela chegou bonitinha, já tá lá com ela pra ela começar
os
estudos. Sidilene, tira uma foto e manda aqui.
Isso.
Mandou no WhatsApp?
Mandou no WhatsApp, mandou no WhatsApp.
E você que está desejoso pela revista Mente Feliz, manda eu quero aqui no WhatsApp, tá? É no WhatsApp, no YouTube não adiantaria, tá bom?
Tem uma pergunta aqui que eu queria saber se o perdão, ele também faz bem para a pessoa que está perdoando. Ou seja, eu fui magoada, o Veri me magoou. Uhum. E aí eu fui e perdoei o Veri. Queria entender, doutora, é verdade que isso faz bem para mim também? E por que que isso é benéfico para a pessoa que perdoa?
Como é que funciona isso?
Né?
É isso. O principal beneficiado é a pessoa que perdoa, porque eu libero essa mágoa, esse ressentimento, esse peso. É o único remédio eficaz para curar essa situação, é o perdão. Então, o principal beneficiado é a pessoa que libera perdão, porque ela decide que ela vai se tornar emocionalmente livre daquela situação. E a pessoa que recebe o perdão, ela também é beneficiada, porque ela se vê solucionada essa situação. Mas o principal... quem mais é beneficiado é a pessoa que entrega o perdão, porque ela arranca de dentro dela aquela situação que está incomodando e ela se liberta emocionalmente daquele peso emocional que é altamente adoecedor. Quem carrega esse peso, não perdoo, não quero perdoar, é claro que o perdão é um processo, não é um botão e liga e desliga na cabeça, é um processo. Mas quando a gente alcança esse processo de perdoar e se libertar, é altamente benéfico e nos traz cura emocional.
Porque os resultados são físicos, né, doutora? Os resultados de quem está guardando essa mágoa são efeitos físicos sobre a gente, né?
Na realidade, pastor, são efeitos físicos, são efeitos emocionais, são efeitos cognitivos, são efeitos espirituais e são efeitos relacionais também.
Uau, ou seja, causa muito dano, hein?
Sim, gera em todas as áreas do desenvolvimento, que a pessoa, as áreas, né, da nossa vida, vai ter um impacto quando a gente carrega esse peso emocional e a gente não consegue se libertar ou não quer se libertar. E aí eu quero enfatizar isso que eu acabei de dizer. Não é fácil perdoar, não é fácil perdoar. É um processo que às vezes vai levar até anos. E não existe assim, um tempo determinado que eu tenho que nesse período. Cada pessoa vai ter condições, a depender da situação e da estrutura emocional da pessoa ferida, ela vai ter um tempo que ela vai precisar para conseguir lidar e oferecer o perdão. Então, não tem como dizer um tempo X ou Y que seja certo ou errado. O grande detalhe é, você está empenhado em buscar alcançar a condição de oferecer o perdão? Isso que a gente tem que estar comprometido. Eu vou me comprometer em trabalhar isso comigo para alcançar essa condição de perdoar, para eu poder arrancar essa ferida que está dentro de mim, esse peso que está dentro de mim. Então eu preciso estar no processo. Agora, quanto tempo isso vai demorar, a gente não tem como mensurar ou determinar é X ou é Y.
E eu acredito que há uma ação sobrenatural do Espírito Santo atuando. Nós cremos nisso, na atuação do Espírito Santo, à medida que eu vou permitindo que isso aconteça. Eu achei bem interessante isso que a doutora colocou, né? Eu permito, eu digo, Senhor, me ajuda a ter uma percepção de que eu preciso oferecer o perdão, sabe? Que eu não posso, não devo carregar isso. Quando você fala sobre efeitos no processo cognitivo, o indivíduo perde percepções claras de como agir, de como, quando ele vai guardando essa raiva, essa mágoa, é nesse sentido que você quer dizer?
É no sentido de que isso fica na cabeça da pessoa e ela tem até muitas vezes dificuldade de refletir sobre outras coisas, porque esse pensamento ele fica voltando. Então, a mente dela, ela não está livre para seguir uma vida tranquila, porque é como se fosse uma pedra que está ali o tempo todo na mente dela, mesmo que ela esteja fazendo outras coisas, mas tem aquele incômodo que vira e mexe, aquela situação está retornando à mente dela. Então, ele vai ter esse agravamento aí. Agora, essa questão que o senhor trouxe aí, pastor, sobre uma questão espiritual, perdoar é uma questão de vários fatores. Tem o meu desejo de buscar alcançar o perdão, então eu tenho que desejar ardentemente isso. E tem a parte de Deus também. E aqui na revista Mente Feliz, aqui na página 16, até tem uma frase bem interessante que diz assim, ó, perdoar é um ato de fé, porque Deus pode perdoar porque você pode perdoar baseado na crença de que Deus é melhor juiz do que você. Então, perdoar tem a parte humana em que eu vou ativamente buscar esse processo de alcançar o perdão, mas eu vou me submeter a Deus também, porque eu preciso da intervenção divina me capacitando para conseguir alcançar esse contexto de perdoar.
Porque às vezes a gente se limita a isso porque nós queremos que aquele que errou com a gente seja punido por aquilo que ele fez. E quando eu perdoo, eu me liberto de ser esse juiz que vai determinar o que deve acontecer com a pessoa, e eu estou dizendo assim, Senhor, eu perdoo esse indivíduo, ele está em tuas mãos. E aí eu estou dizendo que Deus é quem vai agir justamente, porque eu nos meus... Pode falar, doutora, pode falar.
Até porque, pastor, muitas vezes a pessoa que me feriu, ela nunca vai vir me pedir perdão.
Uhum.
Ela nunca vier me pedir perdão. Eu vou ficar carregando esse sofrimento para o resto da minha vida? Às vezes a pessoa ela pode ter me ferido e ela nem percebeu que isso me feriu. Uhum. E às vezes, eu já ouvi isso, gente que carrega feridas há 20 anos, há 10, 15 anos, e a outra pessoa nem sabe que ela feriu em algum momento da vida. Então, assim, eu não preciso esperar que o outro tome uma iniciativa de vir me pedir perdão, porque não é sobre o outro, é sobre mim. E eu preciso olhar por essa perspectiva e eu preciso me respeitar e entender que perdoar é um ato de amor que eu faço por mim. De não me permitir continuar nesse lugar de sofrimento por alguma coisa que o outro tenha feito por mim.
Você tinha até uma pergunta sobre...
Beleza. Então, pastor, eu não sei se é a mesma pergunta que a gente estava pensando. O senhor quer comentar
não,
agora?
Não, daquela que você compartilhou no intervalo.
Eu acho... Ah, da Josiane.
É, que tá. Tem a ver exatamente com isso, que eu acho que vale a pena a gente...
É, porque ela fala o seguinte, pastor, a Josiane Almeida, aqui no nosso YouTube. Por que devemos perdoar aquele que continua no erro e não me pede perdão? Eu devo esperar um pedido de perdão para então perdoar?
E geralmente essa pessoa não se importa também, né? Uhum. Com o seu, se você perdoa ou não, né?
E é o que a doutora acabou de dizer, né? Eu acho que a gente resgatou essa pergunta porque ela está exatamente
dentro
desse contexto.
Está no contexto.
Não é condicional, né, doutora Welda? Não é condicional.
Exatamente. E até porque, veja, a gente pode estar se relacionando com pessoas, inclusive, tóxicas, com pessoas adoecidas emocionalmente, mentalmente. Por exemplo, quem se relaciona com pessoas com personalidade antissocial, pessoas com personalidade narcisista, essas pessoas elas vão gerar muitos males a quem está próximo e elas dificilmente, né, nunca é uma palavra muito intensa, então dificilmente ela vai te pedir perdão. E aí você não pode ficar dependendo do outro, e esse é um erro. Às vezes a gente fica muito esperando que o outro tome iniciativas para que nos beneficie. Não, eu tenho que esperar o outro me pedir perdão para que então eu resolva essa pendência. E se o outro nunca te pedir perdão, você vai ficar o resto da vida carregando essa ferida, esse sofrimento? Então a gente tem que entender que nós somos responsáveis pela nossa saúde emocional, não é sobre o outro, é sobre você. Então se o outro me pedir perdão, maravilha, muito bom, mas se o outro nunca me pedir perdão, ok, eu vou tomar essa atitude, eu vou me responsabilizar por me libertar disso e muitas vezes vou inclusive me afastar dessa pessoa, porque eu vou me respeitar, eu vou me proteger e eu vou tomar todas as atitudes para que nunca mais eu esteja, ou o máximo possível, eu esteja evitando estar numa situação em que essa pessoa esteja me ferindo. Então, é eu me autorresponsabilizar pela minha saúde emocional e não ficar dependendo do outro tomar uma iniciativa sobre isso.
Pastor, a gente tá quase no finalzinho aqui, doutora Welda também, mas tem uma pergunta que fica batendo assim, ó, na cabeça da gente, porque a Bíblia vem e traz aquele versículo de 1 João 1,9, e que fala, né, que precisamos perdoar para receber o perdão de Deus, e aí entra naquela contra o versículo que eu trouxe do que a gente encontra em Mateus também, né, porque eu queria entender, por que eu preciso perdoar para receber, então, o perdão de Deus? É uma questão condicional? Porque não basta eu me arrepender simplesmente de coração, que Deus vai lá e vai me perdoar. Porque não é isso que ele diz em Mateus? Se a gente se arrepender de coração, os nossos pecados serão perdoados. Mas então, por que que eu preciso pedir perdoar aquele que me ofendeu para que, então, Deus me perdoe?
Porque se eu não perdoei o outro, eu não estou liberto para pedir perdão para o Senhor. Por que que eu não estou liberto? Porque há um obstáculo. O meu amor com Deus, a minha ligação amorosa com Deus, vai se refletir no relacionamento que eu vou ter com o outro. E se eu não tenho liberdade para amar o outro e perdoá-lo, e aí a gente resgata tudo que a gente falou no programa, que eu acho que é importante, esses mitos que a gente coloca. Se eu não tenho, o velho me fez uma coisa, né? Algo que é muito menor daquilo que eu faço para Deus, que é a minha natureza pecaminosa. E eu não estou disposto a perdoar o velho. Como é que Deus vai me perdoar se eu estou cometendo um erro? Porque não perdoar o outro é persistir num erro. Então, se eu estou cometendo esse erro, eu só, Larissa, só posso ter perdão, posso pedir perdão, se eu reconhecer. Porque o verdadeiro arrependimento vai gerar tristeza pelo que eu fiz, vai gerar uma confissão e vai gerar um abandono. Então, eu quero pedir perdão para Deus, mas eu não estou aqui. Eu estou tendo problema aqui. Como que eu posso ter problema aqui nos meus relacionamentos horizontais e agora me dirigir para Deus? Eu primeiro tenho que resolver o meu problema.
Como aqui. A gente já disse, o nosso relacionamento com Deus vai se refletir nos nossos relacionamentos.
Entende, Larissa? Não sei se ficou claro para ir para o ouvinte, né? Então, eu só vou poder olhar e dizer, Senhor, por favor, me perdoa se aqui eu estou em paz. Se eu levo uma mágoa, se eu carrego isso, como que eu vou pedir perdão? Há um obstáculo. Doutora, eu acho que você poderia dar uma visão...
É isso mesmo. Mas, assim, um outro ponto aí, complementando... Muitas vezes a gente se vê tão fragilizado que a gente não consegue. E eu até gostaria de me libertar disso. Eu sei que isso está me causando muitos males, mas eu não estou conseguindo. Então, quando você percebe que você não está conseguindo sozinho, é hora de você buscar ajuda. Ajuda profissional, muitas vezes, e ajuda espiritual sempre, sempre. Deus, ele que é a fonte de todo poder, ele que vai nos dar condições de perdoar a outra pessoa, ele entra com a gente nessa batalha, nesse processo de nos libertar desse rancor, dessa mágoa, desse ressentimento. Agora, se você percebe que sozinho você não está conseguindo, busque ajuda profissional. Buscar ajuda profissional não é sinônimo de fraqueza. É sinônimo de você se respeitar, de você estar determinado a resolver as coisas que estão te fazendo mal, te adoecendo.
Muito bom. Olha só, eu acho que fechamos bem a semana com um excelente tema, né? O tema do perdão e tudo que envolve esse assunto tão bom, né, Pastor Gilmar Batistotti? Que semana!
Maravilhoso. Eu estava buscando aqui. Dá tempo de só ler um
dá
texto?
Dá tempo, você ainda tem. Bem? Pelo menos um minuto.
Está no Sermão do Monte, né? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares do teu irmão que tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Então, só quero resgatar esse texto porque vem exatamente naquilo que a Larissa falou, né? Como que eu vou até oferecer, aqui ele está dando, né, o exemplo da oferta, eu vou até oferecer uma oferta, eu vou estar na minha comunidade se eu não resolvi o problema com meu irmão. Então, se você lembrou, vai primeiro, resolve e vem, se não tem um obstáculo. Como?
Isso me lembrou a bela cerimônia da Santa Ceia, né? Que ficou para nós aí como uma bela herança. Vá, reconcilie-se, né?
Exatamente.
E venha.
Exatamente. Então, tá aí a motivação.
Perfeito.
Acabou o programa, terminamos a semana do Além dos Fatos, mas
muito
eu queria
bem.
Mandar um abraço pro pessoal que estava aqui com a gente, que acompanhou o programa todo. O Gerson Santiago, a Josiane, Letícia Montanari, Dedival Santana também, Rodrigo Conte. Um abraço para vocês que gostam do Além dos Fatos, estão sempre aqui acompanhando.
Ó, tem um relato aqui do Nick, que é mais um título do que o nome. Ó, eu estava ansioso demais pensando sobre as coisas ruins que eu fiz e falei. E me deparei com essa live. Vou acompanhar. Me sinto muito culpado, né, e das coisas que falei. E aqui eu me sinto bem. Olha aí que legal, né? Obrigado, viu, pela participação. Acabou.
Doutora Wélida, muito obrigada mais uma vez por mais uma semana aqui com a gente.
Eu que agradeço. E aí, só deixando o convite para o pessoal aí da região de São José dos Campos. Vou estar esse final de semana aí na Igreja da Esplanada.
Pertinho.
Sábado e domingo, aí pertinho de vocês. E quem estiver aí pela região, quiser ir lá acompanhar o final de semana sobre saúde mental.
Obrigado, doutora. Obrigado,
essa é a igreja que eu vou com frequência. Obrigado, viu? Mas nesse sábado eu vou estar em Campinas. Exatamente, vou estar na Central de Campinas.
Um abraço, gente. Muito obrigado. Continuem, a live continua no YouTube, tá bom? Às 10 mais chegando, né, Larissa?
Exatamente. A gente volta na segunda-feira com mais Além dos Fatos.
Vai lá!
Tempo Notícias.
Horário de Brasília agora 5:55. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, mudou as regras dos planos de saúde. Agora, mulheres a partir dos 40 anos têm direito ao exame de mamografia. Antes, muitos convênios só liberavam esse exame após os 50 anos. A decisão segue orientação de entidades médicas para detectar cedo o câncer de mama. Especialistas dizem que quanto antes a doença for descoberta, maior a chance de cura. Estudos apontam que exames entre 40 e 49 anos, a cada um ou dois anos, salvam vidas. É a primeira vez que a ANS define uma idade mínima para o rastreamento. A nova regra vale para todos os planos e não pode ser recusada. O número de mortes nas rotas migratórias atingiu um recorde em 2024, se tornando o ano mais mortal já registrado, com quase 8.900 vítimas em todo o mundo, segundo a ONU. A maior parte dessas mortes não foi registrada e muitos migrantes seguem desaparecidos. Na América, os números ainda estão sendo computados, mas até agora, 1.233 pessoas perderam a vida, sendo o Caribe a região mais afetada, com 341 mortes. Para a Organização Internacional para as Migrações, a tragédia é evitável e revela a urgência de medidas para proteger essas pessoas. A maioria das vítimas permanece sem identidade, o que dificulta o registro oficial. Outras informações em uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.
Aninha, eu ia gostar muito de ter você aqui na rádio.
Eu já tô me preparando desde agora, mas enquanto eu não sou locutora, eu ajudo de outra forma, sendo um anjinho da esperança.
Olha, Aninha, você realmente está no caminho certo então. Você ajuda muito a Novo Tempo, sendo anjinho da esperança.
E eu gosto muito de ajudar.
Você, ouvinte, também pode inscrever uma criança no projeto Anjinhos da Esperança. É só ligar 0-21-27-3030 ou mandar mensagem no WhatsApp 12-98176-6630.
Pra semear a esperança, é preciso amor, missão e criança. Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança.
Fê, tô com muito medo do resultado do vestibular. Acho que não fui tão bem.
Maninha, você se preparou muito e estudou pro vestibular.
Eu sei, mas e se eu não passar?
Você fez a sua parte. E o mais importante...